Dobri, esse é o Hacker News Diário. Eu sou o Rafael Costa.
E eu sou a Sofia Almeida. Hoje temos um resumo de começo bem pesado, Rafa.
É verdade, Sofia. A gente abre com a cobertura da morte do ator Sam Neill, o eterno Dr. Alan Grant de Jurassic Park, seu legado no cinema e as reações a essa perda. Uma notícia triste para os fãs.
Triste mesmo. Depois a gente vai para uma análise de tecnologia que tem implicações sérias, a suspensão do domínio Tomahed do Telegram, os possíveis motivos e o que isso significa para os usuários e para a plataforma.
E ainda temos a polêmica da Samsung Health, que está ameaçando deletar os dados de saúde de quem recusar consentir com o uso dessas informações para a inteligência artificial. Uma discussão forte sobre privacidade.
Para contrabalançar, temos uma história fascinante de resiliência digital. Como o site climate.gov, um portal de dados climáticos do governo dos Estados Unidos, foi derrubado e depois recuperado, graças a práticas de dados abertos.
Isso é muito bom! E a gente continua com a investigação sobre o fim do programa DOGE e o destino da sua documentação, um tema quente de transparência governamental.
E por falar em transparência, temos a cobertura sobre o fim do contrato entre o Departamento de Polícia de Los Angeles, o LAPD, e a empresa de vigilância Flock, e o que isso significa para a privacidade na cidade.
São muitos assuntos. Preparados para um episódio cheio? Vamos começar então falando do adeus a uma lenda do cinema.
Começamos com uma notícia que está a abalar o mundo do cinema. O ator neozelandês Sam Neill, conhecido por papéis marcantes em Jurassic Park, Peaky Blinders e O Piano, faleceu aos 78 anos.
Uma perda imensa. A notícia, publicada pelo The Guardian a 13 de julho de 2026, sublinha uma carreira de enorme versatilidade. Neill navegou com facilidade entre grandes blockbusters de Hollywood e dramas de autor intensos.
E não podemos esquecer os seus papéis como vilão, onde a sua presença magnética em projetos com a realizadora Jane Campion lhe valeu um reconhecimento internacional único. A comunidade do entretenimento está a reagir em força, recordando a sua contribuição duradoura.
Mudando de assunto para uma disrupção digital, o domínio encurtador Temia do Telegram foi oficialmente suspenso. A informação é confirmada por uma verificação pública no registro Ruiz.
Isso significa que os links curtos usados para partilhar canais e mensagens dentro e fora da plataforma deixaram de funcionar normalmente. E, até agora, não há nenhuma confirmação oficial do Telegram a explicar a causa exata.
É uma situação que levanta sérias questões regulatórias. A suspensão pode estar ligada a ordens judiciais ou a ações de registradores de domínio, algo que já vimos afetar o Telegram em países como o Brasil. Para nós, utilizadores, o acesso direto a conteúdos públicos fica muito mais difícil.
Exato. E isto alimenta o debate sobre censura e soberania digital, com governos a procurar maneiras de restringir apps encriptadas. O próximo passo será, sem dúvida, um posicionamento claro do Telegram.
E agora, um caso polêmico sobre privacidade. A Samsung está no centro de uma controvérsia com a sua aplicação Samsung Health. Segundo o site Neowin, a empresa está a enviar notificações com um ultimato muito preocupante.
E que ultimato é esse?
Se os utilizadores não consentirem que os seus dados de saúde, métricas, padrões de sono, sejam usados para treinar a inteligência artificial, todas essas informações serão permanentemente apagadas.
Uma política de aceite ou perca tudo, que gerou uma forte reação no fórum Hacker News. É uma medida vista como coerciva, porque pune o utilizador que exerce o seu direito de recusar a recolha, apagando anos de histórico pessoal.
A verdade é que isso acende um debate maior. Mostra a crescente necessidade das empresas por dados biométricos. Mas a troco de quê? Perder a confiança do consumidor ao tornar a funcionalidade básica refém do processamento secundário de dados.
Um caso que nos mostra o lado positivo da tecnologia. O climate.gov, o portal oficial de dados climáticos do EUA, foi tirado do ar por cortes de financiamento. Mas a história não acaba aqui.
Felizmente, a ex-funcionária da NOAA, Rebecca Lindsay, juntou-se a outras colegas para reconstruir tudo. formaram a equipa do Climate.us, preservando mais de 15 anos de informação científica.
E o mais importante nisto tudo: a recuperação só foi possível porque os dados estavam disponíveis como dados abertos, o chamado Open Data. Isso permitiu que fossem copiados antes da eliminação.
É a prova viva de como o Open Data funciona como um seguro digital, garantindo que a memória científica sobrevive a mudanças políticas.
Outra história sobre transparência. A dúvida paira. O programa Dog, associado a Elon Musk, acabou. Mas para onde foram os registros?
Uma reportagem da MSNBC repercutida no Hacker News mostra que a administração não esclareceu o destino dos documentos internos, comunicações e decisões sobre as demissões.
Essa ausência de informação levanta suspeitas sobre o cumprimento da Lei de Preservação de Registros. Jornalistas, como Jacob Soboroff da NBC News, estão a fazer pedidos com base na Lei de Acesso à Informação para tentar perceber se houve ocultação ou destruição do material.
Enquanto a Casa Branca mantém silêncio, o caso está a alimentar um debate sobre a opacidade em reformas com alto impacto no funcionalismo público. O foco agora volta-se para potenciais auditorias e ações judiciais que podem forçar essa divulgação.
E uma decisão importante no ZEWA. O Departamento de Polícia de Los Angeles, a LAPD, deixou expirar o seu contrato com a gigante de vigilância Flock Safety.
A justificação oficial: sérias preocupações sobre liberdades civis e privacidade. A notícia do TechCrunch atingiu 400 pontos no Hacker News, um sinal de como este tema é sensível.
E Flock abre uma rede massiva de câmaras que lê matrículas, alimentando bases de dados que várias agências podem aceder. Críticos dizem que isso cria uma malha de vigilância sem supervisão que rastreia cidadãos sem mandado.
E o que é significativo aqui é que mesmo um departamento historicamente adepto desse tipo de tecnologia está a recuar. Até agora, nem a Flock nem a LAPD anunciaram planos de renovação, o que pode influenciar outras cidades a reavaliar os seus contratos.
Uma polêmica no mundo da programação. O criador da linguagem Zig criticou duramente Anthropic, a empresa por detrás do Claude, por ter uma comunicação enganosa.
Um artigo de Ray Myers, intitulado Zig Creator Calls Page as Page, Anthropic Blows Smoke, descreve a Anthropic como um narrador não confiável. A empresa já angariou 132 mil milhões em investimento e aproxima-se de uma oferta pública inicial de 1 trilhão.
Tudo isto sem demonstrar rentabilidade. A crítica central é que a Anthropic vende uma narrativa de impacto futuro, que a programação e a maioria do trabalho humano vão desaparecer, direcionada mais a executivos e investidores.
Exatamente. O debate está ao rubro na comunidade tecnológica. O próximo sinal importante será a resposta da Anthropic e como o setor vai passar a encarar a viabilidade dessas promessas grandiosas.
Para fechar este bloco, um olhar prático. Um estudo publicado no Archive analisa exatamente quem está a usar os novos agentes de IA.
A investigação de Emerson Murphy Hill e colegas foca-se na adoção inicial, em 2026, de duas ferramentas na Microsoft, o Cloud Code e o GitHub Copilot CLI.
O objetivo é perceber quem experimenta, quem continua a usar e se a produção gerada por estas ferramentas de linha de comando realmente justifica os custos.
É um estudo que fornece os primeiros dados reais sobre padrões de retenção e produtividade, ajudando a separar o entusiasmo da realidade no impacto destas novas tecnologias dentro de uma grande organização.
Rafael, você viu que saiu o primeiro benchmark público da nova API de fala da Apple?
Não vi ainda, Sofia, mas você disse o primeiro benchmark.
Exatamente. A Apple lançou o Speech Analyzer sem divulgar nenhuma métrica de precisão. A empresa Inscribe resolveu testar por conta própria.
E aí valeu a pena o mistério.
Valeu. Eles rodaram a API contra diferentes modelos Whisper e contra o antigo SFS Patrick on Deezer, usando mais de T5500 enunciados padrão do conjunto LibreSpace.
Quero saber os números.
O Speech Analyzer foi o motor no dispositivo mais preciso. Superou todos os modelos Whisper que a Inscribe testou incluindo o Whisper Small, e isso nas metades limpa e ruidosa dos dados.
E o velho reconhecedor, como foi?
Ah, esse foi o pior. Na fala limpa, ficou atrás até do Whisper Tiny, um modelo minúsculo de 40 MB.
Então o salto foi enorme, mas e a velocidade? Também conta.
Conta muito. O Speech Analyzer executou cerca de 3 vezes mais rápido que o Whisper Small.
E tem como a gente validar esses resultados?
Tem sim. A Inscribe disponibilizou todas as transcrições geradas para validação externa, o que é um bom sinal de transparência.
Falando em mudanças, uma lei na Califórnia quer mexer com uma das bases da internet.
Deixa eu adivinhar, o Infinite Scroll? A rolagem infinita?
Acertou. É o projeto SB 976, a lei de proteção de nossos filhos do vício em mídias sociais.
Já foi aprovada?
Passou pelo Legislativo Estadual e está na mesa do governador para sanção. A proposta proíbe que plataformas forneçam um feed contínuo e sem fim para menores de idade, sem consentimento parental verificável.
Isso visa aquele design que remove qualquer pausa natural, uma rolagem que vicia.
Exato. E a lei vai além. Impede notificações para menores entre meia-noite e 6 da manhã e durante o horário escolar, a não ser que os pais permitam.
O impacto para as plataformas é enorme.
Profundo. Empresas como Meta, TikTok e X teriam que redesenhar suas interfaces principais. Imagina reintroduzir paginação ou um botão de carregar mais.
Isso deve derrubar as métricas de engajamento que sustentam a publicidade.
Claro. E há o desafio da verificação de idade, que pode afetar a experiência de todos os usuários. A indústria de tecnologia já sinaliza que vai contestar na justiça, usando o argumento de violação da primeira emenda.
Saindo das leis e indo para um jogo de soma zero, o caso SFA contra Harvard foi um divórcio de águas para as admissões universitárias.
E um estudo novo revisitou os dados para mostrar a máquina de separação que funciona ali.
Não é uma competição aberta por mérito. Os dados judiciais mostraram que os candidatos são encaminhados para filas diferentes, com probabilidades de aceitação radicalmente desiguais antes mesmo de o comitê analisar o arquivo.
Você tem um exemplo concreto?
Sim. Um atleta recrutado enfrenta uma porta quase totalmente aberta, enquanto um candidato doméstico sem conexões especiais disputa uma chance quase microscópica na mesma universidade.
E a análise mostrou como isso mudou com o tempo.
Exato. Um estudante doméstico, num certo percentil acadêmico, tem hoje uma chance muito menor de conseguir uma vaga e de poder pagar por ela do que um estudante idêntico há 50 anos.
Se as vagas são fixas, para onde esses assentos foram realocados?
Essa é a pergunta central. Os fatores de seleção, como notas, desempenho em testes, esportes, laços familiares de ex-alunos ou doadores e raça, funcionam como pinos que direcionam a maioria esmagadora para a rejeição.
Da política séria para a sátira, você viu que o Conde Bimfaço está de volta.
Eu vi! Um guerreiro espacial intergaláctico mirando Nigel Farage. A frase é Bimfaço vi Farage. Bring it on!
Ele atualizou o site e o manifesto para Makerfield em 2026. E não é só piada. Teve aparições na GB News, na LBC e até encontro com o prefeito de Manchester.
A relevância no cenário político britânico é real. Chegaram a mencioná-lo na sessão de perguntas ao primeiro-ministro no Parlamento e o prefeito de Londres, Sadiq Khan, o elogiou.
E ele mantém uma estratégia consistente usando humor para cutucar o establishment.
O detalhe que eu acho inteligente é a marra com causas sociais. A campanha vende itens para apoiar a instituição de caridade Shelter, que combate a falta de moradia.
É a sátira com propósito.
E numa roda de projetos criativos, encontrei 3 que unem música e tecnologia de um jeito bem diferente.
Vamos lá. O primeiro?
Um projeto de código aberto, do autor Bussard, que transforma a voz em partitura direto no navegador. Você canta ao microfone, um metrónomo define a grade rítmica. E cada nota que você sustenta é escrita na pauta.
Isso resolve um problema enorme. E exporta como?
Music XML.
ABC, USVG. Dá para escolher clave, tonalidade e ajustar a tolerância de afinação.
Ótimo. O segundo projeto envolve guitarra e YouTube?
Isso, do Neogenics. É um parser CLI que converte vídeos de aulas de guitarra num PDF com a tablatura. Em vez de transcrever o áudio, ele extrai frames e usa a visão do Cloud para localizar a região da tablatura.
Engenhoso!
Ele recorta, elimina duplicados pelo número do compasso e une as linhas na vertical. Ainda é bem inicial, mas é um caminho criativo.
E o terceiro, pelo que vi, é o mais inusitado.
Com certeza, é o Billy Bass do Morgan Willis Cloud. Um Big Mouth Billy Bass, aquele peixe cantor turbinado com agentes de IA.
Mudando agora para o que está quente no radar de ferramentas para desenvolvedores. Começa com um problema chato, converter HTML para Word.
Ou Dumb Ducks, do Fishbone. É um conversor free, licença MIT, que gera documentos nativos do Word, diretamente editáveis.
Perfeito para relatórios. Mas e para quem está testando código de agente de IA e treme só de pensar em rodar na própria máquina?
A salvação é o Clock, do Cell Renight. Ele cria máquinas virtuais Linux descartáveis, isolando aquela execução do seu laptop.
Segurança em primeiro lugar. E se a pessoa é refém do Excel, mas quer fugir do Windows?
Tem o Noob, do Matthew Gap. Runtime de Excel que roda nativo no Mac, preserva os atalhos do Windows e garante fidelidade de fórmula, célula a célula.
Interessante. E a questão da privacidade da conta?
Resolve tudo. Grátis para sempre. Sem conta. Dados no dispositivo. E ainda integra modelos como Claude, Codex e Gemini.
E tem um quarto projeto que vai além da ferramenta.
A Jacker, uma nova linguagem de programação. O conceito é radical, desenhada para o código ser escrito por IA e revisado por humanos.
Sofia, do Hardware Retro, para o futuro próximo, você viu que rodaram Linux no Sega 32X?
Vi no blog do Keiko Honolulu. O 32X era o periférico do Mega Drive com especificações bem limitadas. E o hacker conseguiu contornar a falta de primitivas de sincronização de hardware.
Foi reconhecido até pelo Hackaday e Tom's Hardware. E no universo do áudio vintage, temos outra façanha.
Simi, usuário Schla disponibilizou no GitHub o Beavis Ulcertraunt. É uma réplica funcional da placa de som ISA Plug and Play para reviver o som em sistemas antigos.
E para fechar o assunto retro, um tema que vai doer no bolso de muito entusiasta.
Teste e desempenho reavaliaram 15 GPUs antigas da NVIDIA, como as Tesla Cab 80 de 60 e as P100 de 75, que são tratadas como lixo eletrônico.
E qual foi a surpresa?
Submetidas a cargas de trabalho modernas, elas mostraram utilidade real. O foco do benchmark era explorar a memória de vídeo ociosa, que aparece como um dos últimos recursos de VRAM barata disponível.
Para encerrar nosso bloco, um clássico do Sega CD que merece ser revisitado.
Silphid, de 1993. O marco de engenharia que uniu criatividade e as duras limitações do hardware.
O que o Fabien Sanglard destaca de mais impressionante.
O jogo usou cenários tridimensionais pré-renderizados em FMV, algo totalmente inovador. Só que o CD-ROM, apesar dos 640 MB de armazenamento, tinha uma taxa de transferência de apenas 150 KB por segundo e um tempo de acesso de 800 mAh por ano.
Ou seja, muito espaço, mas muito lento.
Exato! Para criar os fundos fluidos, a equipe da Game Arts gravou animações em workstations de alto desempenho e usou técnicas proprietárias de compressão. Conseguiram sincronizar polígonos em tempo real sobre o vídeo.
O resultado foi um shooter espacial com uma profundidade visual que mascarava as limitações sem cair no estigma dos jogos puramente baseados em FMV.
Vamos começar com dois experimentos que mostram código a correr onde menos se espera. Um desenvolvedor implementou uma rede neural diretamente em SQL.
Isso mesmo, Sofia. Ele usou a biblioteca Aksarain SQL e a ideia surgiu durante uma viagem à Grécia, enquanto discutia com um estagiário do Google Summer of Code.
A conversa era sobre como dados de arrays multidimensionais podem ser modelados de forma relacional. O teste prático usou benchmarks geoespaciais para provar que operações complexas são, no fundo, consultas relacionais.
E em paralelo, outro projeto reescreveu o kernel Linux 0.11 em Rust idiomático. O sistema inicializa corretamente no emulador QEMU.
São dois casos que evidenciam uma tendência de experimentação técnica em plataformas não convencionais. Uma rede neural que vive dentro de um banco de dados e um kernel clássico renascido numa linguagem moderna focada em segurança.
Ambos os projetos estavam no Hacker News. O da rede neural em SQL teve 59 pontos e o do Linux em Rust teve 21 pontos. Prova de que a comunidade adora essas experiências fora da caixa.
Mudando de assunto, Rafael, conhece o comando Git History? Ainda é experimental, mas já chegou em duas versões do Git este ano.
Sim, na 2.54 em abril e na 2.55 em junho, com os subcomandos reword, split e fixup. E um artigo de Lalit Magante defende que esta ferramenta resolve exatamente as dores de quem trabalha com muitas mudanças em paralelo.
Oh, Magante testou alternativas como o JojoJoe a cada 3 meses durante 1 ano e meio, mas sempre regressava ao Git. O Git History evita os temidos rebase-i, que podem deixar a árvore de commits num estado meio partido.
E o detalhe curioso foi que o comando recebeu atenção intensa, mas passageira a cada lançamento. O autor argumenta que ele merece mais atenção por oferecer navegação e depuração mais seguras e diretas para o histórico.
É daquelas ferramentas que passam despercebidas, mas que, para o fluxo de trabalho certo, fazem uma diferença enorme. Vale a pena explorar.
E que tal construir e distribuir apps para Mac e iOS sem nunca abrir o Xcode? Um artigo sobre isso ganhou 324 pontos no Hacker News em julho de 2026.
O desenvolvedor Scott Wilsey detalha o método. Ele nota que vários podcasters reclamam que o Xcode é mau e difícil de usar, mas a reclamação ignora que a IDE nem precisa de ser aberta.
Com um pouco de preparação inicial, ferramentas como Cloud Code ou outros assistentes por LLM conseguem tratar de todo o processo de build e shipping.
E o Wilsey vai mais longe. Se tiver dúvidas, basta apontar a ferramenta de IA para o tutorial dele e deixar o modelo resolver os detalhes sozinho.
O artigo funciona como um guia prático para viabilizar este fluxo alternativo, eliminando a dependência do ambiente oficial da Apple.
É uma poupança de atrito significativa para developers que não se dão bem com a interface do Xcode.
Agora, uma história de segurança. Um honeypot TFTP a correr num VPS Dagestick-TTMS e num servidor doméstico Dell Air 530 capturou entre 20 a 50 pacotes UDP por dia durante mais de um mês.
A maior parte do tráfego vinha de varreduras programadas de 7 empresas de segurança da informação. A Shadow Server destacou-se, com 5 pacotes de erro em intervalos de cerca de 11 CSPRIs.
Foram registrados um erro de bad firename, uma violação de acesso e um erro de código 4 com bytes extra.
E o que mais surpreendeu, Sofia, foi que a expectativa inicial de capturar tentativas reais de exploração deu lugar à constatação de que a atividade era dominada por scanners recorrentes da própria indústria de InfoSec.
Ou seja, o ruído de fundo da internet é, em grande parte, gerado por quem tenta protegê-la.
Rafael, a Cloudflare lançou um sistema chamado Precursor. Em vez de depender apenas de sinais de rede, ele analisa de forma contínua indicadores do lado do cliente.
O objetivo é distinguir tráfego humano de agentes automatizados. O artigo no blog da empresa é de 13 de julho de 2026 e descreve isto como parte do jogo adversário da mitigação de bots.
O Precursor complementa a análise de mais de 1 bilhão de pedidos que a Cloudflare já realiza na sua rede global.
Acrescenta uma camada de verificação comportamental e, segundo a empresa, aumenta a segurança das aplicações web. É mais uma peça na corrida constante entre defesa e ataque automatizado.
E a métrica aqui não são só pedidos bloqueados, mas a capacidade de detectar padrões de comportamento que mudam assim que os atacantes se adaptam.
Este próximo tema toca numa questão mais pessoal para fundadores de startups. um artigo intitulado Founder's Guide: Success May Not Matter If You Aren't Doing What You Love, publicado a 14 de julho em 12 gramas de carbono.
O texto argumenta que o chamado Founder Market Fit é necessário, mas insuficiente. Startups vivem e morrem pela leitura que fazem do mercado, e a tentação de construir a própria visão sem ouvir sinais reais é forte.
Diz ainda que fundadores de primeira viagem focam em produto, enquanto os mais experientes focam em distribuição. Mas mesmo com tração externa, sem paixão genuína pelo que se constrói, o sucesso pode soar vazio.
É um lembrete poderoso, Sofia. O sucesso profissional medido em dinheiro ou status pode perder o sentido se a pessoa não ama o que faz.
E o artigo alerta que muitos insistem que estão a caçar sinais de mercado, enquanto fazem exatamente o oposto.
Vamos para uma ferramenta nova e muito prática. O Hackney é um aplicativo criado por Griffin Lee, que agrega em tempo real preços e tempos de espera de vários serviços.
Ele compara Uber, Lyft, Waymo, Tesla, Robotaxi, Kirby e Empower numa única lista. Quando decides reservar, o app redireciona para o aplicativo do provedor com a rota já preenchida.
Para obter os preços, o Hackney faz engenharia reversa das APIs públicas dessas plataformas. Fazes login com as tuas contas, mas os tokens de autenticação ficam apenas no teu telefone.
Isso é importante para a privacidade. O app envia as requisições diretamente aos servidores de cada empresa, e o criador publicou um post a detalhar essas chamadas de rede para total transparência e verificabilidade.
O projeto obteve 25 pontos no Hacker News, e surge porque esta comparação centralizada, apesar de parecer óbvia, ainda não existia no mercado.
É daquelas ideias que, depois de vermos, pensamos como é que ninguém fez isto antes.
Para fechar, o alerta sobre os preços dos modelos de IA. Um artigo mostra que a métrica de dólar por milhão de tokens engana, porque os modelos contam tokens de forma diferente.
O exemplo é claro. O mesmo código TypeScript consome 73% mais tokens no cloud da Anthropic do que no GPT da OpenAI. O custo real resulta muito superior ao que a simples comparação de tabela sugere.
A métrica visível não captura essa diferença de tokenização. Fundadores ou pequenas empresas que escolhem com base nela podem estar a pagar mais caro sem perceber.
O artigo, publicado no blog da Playcode, sublinha que o verdadeiro preço dos modelos de fronteira vai além de multiplicar tokens por preço. É preciso olhar para o consumo real.
A Milert essencial num momento em que mais empresas integram estes modelos sem uma análise fina dos custos operacionais.
No século XIX, muito antes de a fotografia dominar o registro visual do Império Britânico, uma inglesa chamada Emily Eden percorreu a Índia com um caderno de desenhos na mão. Escritora e artista talentosa, ela registrou as pessoas que encontrava com uma curiosidade e uma precisão notáveis. Um exemplo claro disso é um esboço feito em Shimla, no ano de 1844.
Exato, Sofia! E o detalhe fascinante é que esse desenho retrata uma família, provavelmente originária de Ladakh. O vestuário e as joias que ela ilustrou refletem os comerciantes himalaios que, todos os verões, atravessavam as montanhas para fazer negócios. É um documento etnográfico de um mundo que já não existe.
E o trabalho de Eden está agora a receber um novo olhar. O seu legado como cronista visual de uma era pré-fotográfica está, finalmente, a começar a ser devidamente reconhecido, mostrando como uma observadora externa conseguiu captar a alma de um subcontinente com um simples lápis.
Mudando de cenário, Rafael, que tal fazermos uma viagem virtual por Tóquio sem sair de casa? Há um projeto interativo chamado Densha, que recria a cidade inteira em voxels.
E o mais impressionante, Sofia, é a sincronização. Este mundo digital está ligado ao relógio, ao clima e às estações reais do Japão. Nós podemos embarcar num comboio da linha Yamanote e simplesmente ver a paisagem passar, tudo em tempo real.
Uma verdadeira sala de estudo ambiente. Enquanto se faz o passeio virtual, frases do nível N5 de japonês são lidas em voz alta e aparecem como legendas flutuantes. Tudo isto embalado por uma cama sonora Lofi. É uma forma muito relaxante de aprender o idioma.
Uma observação que alguns utilizadores fazem é que as luzes das janelas nos edifícios em voxel nem sempre oferecem o melhor contraste para ler o texto em movimento. mas é um projeto de uma criatividade imensa. E outros recordam como Kandi se desvanece sem prática constante. Mas o sistema de Furigana, que adiciona a leitura em Kana, ajuda imenso a não perder o fio à meada.
Da Ásia para a Europa, o blogueiro Teren Sedan e a esposa embarcaram noutra, e passo a citar, ridícula aventura de Interrail. Foram 7 semanas a percorrer o continente de comboio.
E que números impressionantes, Sofia! Atravessaram 13 países ao longo de 639 quilômetros. Depois de uma viagem intensa no ano anterior, em que fizeram 525 quilômetros em apenas 30 dias, desta vez optaram por um ritmo diferente.
Sim, escolheram o pacote que permite viajar 15 dias ao longo de 2 meses e, com planeamento antecipado, compraram os bilhetes de primeira classe em dezembro. O resultado foi uma jornada mais espaçada, mas igualmente épica.
E o melhor é que o Teren Sedan publicou um relato detalhado com um mapa completo do percurso no seu blog pessoal. Para quem sonha com uma travessia europeia sobre carris, é um diário de bordo cheio de dicas práticas.
E ficando no universo da criatividade prática, Rafael, há um detalhe que incomoda quem gosta de escrever à mão. Já reparou naquelas pequenas pausas que temos de fazer para cortar os T's ou pôr os pingos nos I's?
Claro, Sofia. A chamada letra cursiva normal obriga-nos a voltar atrás, o que em inglês se chama backtracking. Um novo método, detalhado no blog MMap, quer acabar com essas interrupções de uma vez por todas. O autor, que cresceu a aprender o alfabeto cirílico, fez uma comparação muito curiosa.
Ele percebeu que o russo é muito mais fluido de se escrever porque quase não exige esses retrocessos. As exceções no cirílico, como as letras I curto ou E, são raras. Já no nosso alfabeto latino, o I e o T são extremamente frequentes.
E o pior, Sofia, é quando essas letras se agrupam. O cérebro é forçado a gerir uma fila mental de traços atrasados, quebrando o ritmo do pensamento. A técnica proposta redesenha o fluxo das palavras para que tudo se forme num único movimento longo e contínuo.
O objetivo é exatamente esse. Recuperar o prazer de escrever à mão, fazendo com que o ato de escrever se torne, literalmente, uma linha contínua que não interrompe o raciocínio.
Há gráficos que passam despercebidos e que, segundo os especialistas, deveriam estar nas manchetes de todos os jornais. Rafael, o que nos dizem os dados da temperatura da superfície do mar no Pacífico Equatorial?
Sofia, o que o gráfico do autor Gregory Andrews nos mostra é um sinal que ele considera impossível de ignorar. Estamos a falar da região Niño 3.4, que é monitorizada desde 1982, e a linha vermelha que representa este ano não só bateu recordes.
Ela descolou-se completamente do padrão histórico. As linhas azuis dos anos anteriores mostram a variabilidade normal, mas a linha vermelha deste ano está num patamar isolado, sugerindo um afastamento sem precedentes das condições oceânicas que conhecíamos.
Andrews argumenta que, pela relevância destes dados para o sistema climático global, esta anomalia deveria estar a ser muito mais noticiada. A falta de cobertura é, para ele, um sintoma perigoso. É um gráfico que fala por si, mesmo que a maior parte do mundo ainda não o tenha visto.
E assim fechamos mais uma semana de notícias e descobertas. A gente viu de tudo, né, Rafael? Desde leis que podem mudar como a gente navega na internet, até um candidato satírico no Reino Unido.
Foi um resumo e tanto. O que eu acho mais fascinante é a frequência com que a tecnologia e a sociedade se chocam. A história do climate.gov, por exemplo, foi um alerta sobre a fragilidade dos dados públicos, mas também uma baita prova de que dados abertos funcionam.
Exatamente, e isso nos leva a pensar no que acontece quando não há transparência. O caso do fim do programa Doge e o mistério sobre seus registros mostram o outro lado da moeda.
Sem dúvida, a gente viu isso no LAPD, encerrando um contrato de vigilância por preocupações com privacidade. E na crítica do criador do Zig Anthropic, cobrando justamente mais comunicação. É uma demanda que está vindo de todos os lados.
E claro, tem a criatividade que floresce nos cantos. Um novo jeito de escrever cursiva, Tóquio recriado em voxels ou um Linux portado para Rust.
Para um ouvinte que quiser se aprofundar em qualquer uma dessas histórias,
Todos os links estão no nosso site. Eu fico por aqui. Até à próxima.
Até à próxima e continue explorando.